voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui na sua tela, muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Continue conosco aqui na TV Alternativa, Rede Meio, região metropolitana de São Luís, canal 8, Grupo Zil, Deni Falcão, é o 8.1, também na TVN, também na Sky, também na Oi, também na TIM, tá todo mundo acompanhando. Eu quero agradecer aqui com muito carinho o Elivaldo Ramos, lá de Tutóia, ao Márcio Calvé, da cidade aqui de Bacabeira, Maranhão, desejando a todos uma ótima sexta-feira. O Antônio Carlos Souza, bom dia para toda a equipe da Central de Notícias do Brasil. Estou acompanhando o programa na hora do café. Antônio Carlos, grande abraço. Ao Alexandre Coites, lá do município de Bom Jesus da Selva, ao José Rocha, nobre jornalista Humberto Fernandes, sem questionar nada, mas quem fiscalizou o sorteio? Deveria ter alguém de fora do estúdio. Zé Rocha, aqueles sorteios tradicionais que nós tínhamos no papelzinho, né? Aí tinha que ter aquela fiscalização. Agora quem é que vai fiscalizar a inteligência artificial, Jovem Pedro? Que ela vasculha em um segundo todos os nomes que estão na plataforma e escolhe um aleatoriamente. Aí tu traz um cara que não entende, por exemplo, de inteligência artificial, ele vai acompanhar o quê?
É porque o Zé Rocha é conservador. Ele gosta. Aliás, ele é tradicionalista, na verdade.
É, há um que é a orientação da Central de Notícias do Brasil, para que você e todos entendam, é que a gente tenha a total lisura, isenção. O cidadão me liga para dizer assim, mas o Beto sabe que minha rádio está precisando de... Eu sei, já fez o cadastro, né? Se não fez o cadastro ainda, atualize o cadastro, complete tudinho, aí sua rádio vai estar concorrendo igualzinho às outras. Você é meu amigo? Bora começar a dar exemplo.
E um detalhe também, amigo. Alberto, além da inteligência artificial, existem também alguns aplicativos de sorteio. Ô Zé Rocha, hoje em dia, ninguém mais faz sorteio no papel, ninguém mais... Só o bingo, que ainda continua, ainda aquele
sorteio ainda tradicional. Parece que é uma regra estabelecida pela lei,
mas sorteios normais, ninguém mais faz.
Hoje é eletrônico, sistema eletrônico, né? Nota de esclarecimento, veja só, nós falamos aqui da denúncia que foi feita pelos moradores lá da cidade de Bom Jesus das Selvas sobre os problemas no fornecimento de energia elétrica, a precariedade lá do sistema. A Equatorial Maranhão informa que está realizando manutenções em equipamentos do sistema elétrico que atende ao município e região com prazo de conclusão em até 72 horas. Eles me mandaram ontem, espero que essas 72 horas já tenha terminado. Durante esse período, é possível que a população sinta algumas interrupções no fornecimento de energia. No entanto, a distribuidora está empenhada em normalizar o fornecimento antes do prazo previsto. A Equatorial Maranhão reafirma ainda seu compromisso com o fornecimento de energia elétrica de qualidade e informa que, apesar das chuvas que vem ocorrendo, o trabalho intenso de investimentos e manutenções na rede elétrica tem contribuído para minimizar as ocorrências e as faltas de energia. Por fim, orienta que os clientes façam registro das ocorrências por meio da central 116 ou pelo WhatsApp por meio do número 98-255-0116. Vamos repetir, 98-255-0116, assessoria de imprensa da Equatorial. Muito obrigado a Adriana Vieira, que está sempre acompanhando tudo que a gente fala aqui. Nós tivemos reclamações de diversos municípios do Maranhão, dentre eles chegou aqui de Barra do Corda, chegou dela de Sucupira do Riachão, em Sucupira do Norte também, o pessoal diz que no final da tarde está tendo uma oscilação muito grande, e o que ocasiona também alguns prejuízos com os equipamentos, com alguns aparelhos. Então, que agradecemos, claro, ao pessoal da assessoria da Equatorial Maranhão pelos esclarecimentos, mas a população fica muito mais agradecida se o problema for resolvido. Tenho dito. Jaubé Pereira, nós vamos agora. Aconteceu ontem foi a reabertura dos trabalhos na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, no, na Câmara Federal, no Senado Federal. Então,
ou seja, o ano começou ontem.
O ano legislativo começou ontem, né? E aí o governador Carlos Brandão esteve lá levando a sua mensagem do Executivo com as perspectivas dos investimentos para 2025. O repórter Edivaldo Oliveira estava lá.
A deputada Iracema Vale, presidente da Assembleia Legislativa, comandou a abertura dos trabalhos no Legislativo Estadual, destacando como será a relação da Assembleia com os outros poderes nos próximos anos.
Sábado nós tomamos posse como presidente para esse biênio que se inicia hoje, os nossos trabalhos 2025 a 2027. E temos muita coisa para mostrar para o povo do Maranhão com relação à Assembleia e o governo do Estado do Maranhão e os outros poderes, a relação continua a mesma, com independência, porém reinando diálogo e harmonia. Com o governo do Estado do Maranhão, tem se mostrado um governo de grande diálogo, grande, com o Tribunal de Justiça, com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, com instituições como a UFMA, a UEMA, aqui a Casa do Povo do Maranhão, a Casa do...
O governador Carlos Brandão prestigiou o ato onde fez a entrega da mensagem governamental contendo um balanço das ações do governo e projetando novos investimentos e desenvolvimento do Estado nos próximos anos.
Estou muito otimista com relação a 25, porque 2023 foi o ano da crise, em função da queda do CDS, tivemos que fazer um ajuste em toda a máquina administrativa do Estado para que a gente pudesse sobreviver com a queda de 200 milhões por mês, tem que fazer um grande exercício. E graças a Deus, em 23, com os cortes que a gente fez, do custeio, das demandas estruturantes, a gente conseguiu não parar as obras, inauguramos mais de 1000 obras, não parar os programas sociais, mas ao mesmo tempo conseguiu as conquistas e ao mesmo tempo conseguiu o equilíbrio fiscal do Estado, que é o mais importante. Feito isso, a gente, em 2023, foi o ano dos projetos. Preparamos inúmeros projetos, não só a nível Estado, mas também a nível federal, uma grande parceria com o presidente Lula. 24 já foi o ano de fazer as licitações e 25 é o ano de tirar do papel as grandes obras, porque as pequenas aconteceram em 2023 e 24. Portanto, eu diria que esse vai ser o melhor ano do nosso governo. 2025, o ano de entrega, o ano de realização de sonhos.
Para 2025 no Maranhão, a meta é priorizar os projetos mais estratégicos, levando em consideração um conjunto de ações que objetivam acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas possam desfrutar de paz e de prosperidade. De São Luís para a Central Brasil, manhã, Edivaldo Oliveira.
Muito obrigado, repórter Edivaldo Oliveira, fazendo a cobertura aí para a Central de Notícias Brasil. Vamos destacar aqui alguns pontos na fala do governador Carlos Brandão. Vamos ver o que ele falou a respeito da agricultura familiar.
Nós entendemos que para a gente ter o sucesso da agricultura familiar, a gente tem que aparelhar uma rede, né? Uma rede de itens importantes. Primeiro, o item é a regularização fundiária. E se o sujeito não tiver a terra, como é que ele vai ter segurança jurídica para plantar? Como é que ele vai ter segurança jurídica para viver na terra? Como é que ele vai ter segurança jurídica para colher? Então, esse é um dos itens que eu coloquei como um dos quatro eixos quando eu assumi na sacada do Palácio Leões. Regularização fundiária, importantíssimo. Nosso governo foi o governo que mais distribuiu título de terra. Já nesses 3 anos foram mais de 20 mil títulos de terra, uma média de 5 mil títulos de terra por ano. E eu ouvi muito naquelas solenidades as pessoas dizendo: governador, eu estou há 30 anos esperando, eu estou há 40 anos, durante o período que eu era vice-governador, durante o período já como governador. Então aquilo mexeu muito comigo. Eu senti a necessidade de a gente acelerar esse processo, né, para que as pessoas pudessem receber esse título mais jovem e pudesse poder plantar, colher, mais jovem, ter de desfrutar daquilo. Muitos deles estão recebendo aquele título para deixar para os seus filhos e netos. Além disso, na agricultura familiar, é importante a gente fazer a distribuição de sementes selecionadas, a gente tem feito isso, até modernizamos agora através de um cartão para comprar na própria região. A assistência técnica é fundamental e vamos distribuir agora nesse ano de 2025 patrulhas mecanizadas para a gente melhorar a produção e a produtividade. Fizemos também a ampliação do PROCAF, que é o produto, a compra do produto da agricultura familiar, a exemplo que a gente tem em parceria com o presidente Lula, o PA, que é o Plano de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, nós temos também o PROCAF. Ampliamos o PROCAF no valor de 8 bilhões de reais, porque a gente sente a necessidade de comprar esses alimentos, entregar para as prefeituras, para atender as escolas, para atender os hospitais, e a garantia de que o produtor planta, ele tem que cumprir.
Restaurantes populares. O governador disse que recebeu o estado com 100 restaurantes e quer fechar o governo com restaurantes populares em todos os municípios.
Nós recebemos com 100 restaurantes populares, já estamos com 187 em 2 anos, vamos chegar agora, mas tem mais 50 para inaugurar recentemente, estão quase praticamente prontos. E eu quero chegar em todos os 217 municípios, porque eu quero que todos os municípios tenham um restaurante popular. É um dos itens da pesquisa do nosso governo, que a gente sempre faz acompanhado por pesquisa, com avaliações, pesquisa inclusive de outros estados, empresas de outros estados. A gente vê que esse item é um item que a população aprova muito, né? Já no nosso governo, a gente criou o café da manhã, que é R$6,50, o governo paga R$6 e a população paga 50 centavos e a feijoada no sábado, né? De forma que esse é um programa que a gente vai continuar avançando, porque deu resultado extraordinário.
Geração de emprego. O Maranhão se destaca como um dos maiores geradores de emprego do Nordeste.
Nós optamos por dois eixos. O primeiro foi as obras, que em 23 foram 2.023 obras, 24 nós fizemos mais ou menos 1.200 obras e esse ano já tem 700 prontas para inaugurar. Isso gerou centenas de empregos e aqueceu a economia local. O material de compra, por exemplo, lá em Barreirinhas, quando você faz uma obra, você compra o material, o tijolo, o cimento, você compra o vaso sanitário, a pia, tudo em Barreirinha. Essa é uma orientação do nosso governo para as empresas, que aqueçam a economia. Portanto, nessa questão das obras, gerou milhares de empregos por conta do volume, que foi muito grande, de obras, especialmente na construção civil, sem falar na área de terraplanagem da engenharia pesada, que são as estradas. Além dessa questão das obras, nós apostamos nos eventos, dos grandes eventos, certo? O maior São João do mundo, 65 dias, o maior carnaval do Brasil, hoje a gente disputa aí com Salvador. Nós estamos hoje entre Rio de Janeiro, que é a escola de samba, Salvador Trielétrico e o Galo da Madrugada lá em Recife e o estado do Maranhão com essas grandes apresentações, sempre preservando a cultura da nossa raiz, a nossa cultura do nosso estado, financiando pelo governo do estado e os grandes eventos, as grandes bandas, os grandes artistas, a gente conseguiu fazer uma grande parceria com a iniciativa privada. Ou seja, a gente tem dois eixos, um é financiado pelo governo do estado, que são as atrações locais, para valorizar e prestigiar a nossa cultura, a nossa tradição, e as grandes bandas nacionais pela iniciativa privada. Fizemos uma grande parceria, sentamos com as empresas que recebem incentivo fiscal, nada melhor do que também dar a sua contribuição, sabendo que nesses carnavais em São João a gente gerou milhares de...
Ainda sobre o carnaval, ele falou que manteve o carnaval do centro, agora ali vem para o centro e tem o novo carnaval, que é o carnaval da Litorânea.
Ano passado, nós tivemos aí cerca de 2 milhões de pessoas na Litorânea. Esse ano tivemos que mudar o carnaval da Beira-Mar para a Litorânea. Ano passado a gente já fez na Litorânea, mas tivemos que migrar todo o carnaval para a Litorânea por uma medida de segurança. Porque a gente está traçando grandes atrações nacionais e aquilo fica muito apertado, não tinha condição da gente manter. Por outro lado, estamos mantendo o carnaval tradicional, lá do centro histórico, lá da Madre Deus, que estava parado ano passado, ficou o dilema, é prefeitura, é estado que vai fazer, terminou que não teve. Esse ano a gente vai ter o circuito da Madre Deus. De forma que essas ações todas, a gente distribuindo os carrinhos mais renda, estão gerando aí milhares de empregos formais e informais.
Outro item, outro setor que cresceu bastante no Maranhão foi o turismo. E ele conta a história do pedido da carta para o Lula e o pedido da carta para Sarney para poder ir até a Unesco pedir o reconhecimento dos lençóis maranhenses como patrimônio natural da humanidade.
Na questão do turismo, por exemplo, nós crescemos 40%, são dados do IBGE. É só até estudo relotado, restaurantes, bares, enfim, motorista de táxi, motorista de aplicativo, é só alegria, todo mundo ganhando dinheiro. Hotéis tendo que contratar mais gente, né? Eu resolvi enfrentar um desafio que parecia impossível. Em janeiro de 2023, eu preparei um projeto para levar a Unesco, um projeto para transformar os lençóis maranhenses em patrimônio natural da humanidade. Eu sei da importância do turismo, eu sei do quanto isso gera riqueza. E aí parecia assim um sonho, porque me disseram que só Maricá passou 10 anos para se transformar em patrimônio natural, né? E eu digo, eu vou entrar nesse desafio. Entramos lá, preparamos o projeto, pedi uma audiência, não me deram, porque a Unesco ela não recebe político, ela não recebe proposta, é tudo online. E aí eu fui ao presidente Lula, ele fez uma carta, na hora ele até perguntou, Brandão, mas esse negócio não vai dar problema com os outros estados? Eu digo, não, presidente, só o Maranhão está concorrendo do Brasil. Então fique tranquilo que quando você faz uma carta referendando os lençóis, isso não tem nenhum problema, que não tem concorrente. Fui ao presidente Sarney, fez duas cartas, uma em inglês e outra em francês, e aí foi me pedindo uma audiência. Por sorte, o embaixador da Unesco é o embaixador Santiago, que tinha sido embaixador do Sarney. Nós fomos lá em Nova Delhi e lá no meio daquela euforia, assim, daquela ansiedade, estava também presente a nossa equipe da Secretaria de Turismo e tal, o ICMBio também estava presente, e aí foi anunciado, foi aquela festa toda, e isso abriu as portas, presidente Iracema, da sua querida Barreirinhas. Hoje a Barreirinhas não é mais nossa, ela é do mundo inteiro.
Pois é, o discurso do governador foi bastante longo, ele falou também dos investimentos, das obras de infraestrutura, tanto no interior quanto na capital, e aí destacou, disse, olha, nós autorizamos a construção do viaduto lá da Ponta da Areia e batizaram logo de Bacabeirinha, né? Mas o fato é que a Bacabeirinha resolveu o problema do trânsito na região e ficou realmente muito bonito. Mas o que ele fez questão de destacar também é o que pouca gente ainda sabe disso, é da construção do grande investimento na Avenida Metropolitana, que vai sair do funil, está saindo do funil e vai seguir até o Araçagi, até o bairro Araçagi, e da ligação da extensão da Avenida Litorânea. Somente na extensão da Avenida Litorânea, que vai sair ali do Olho d'Água até o Araçagi, o investimento é de 200 milhões de reais. Então são muitos recursos que estão sendo investidos tanto na capital quanto no interior do estado. São obras de infraestrutura que há muito tempo a gente não via acontecendo, feitas pelo governo do estado aqui na região metropolitana de São Luís. E ele falou que vai conversar com os 217 prefeitos.
Então vamos ter um amplo programa, estou discutindo com os prefeitos e prefeitas. Isso é um debate individual, porque cada cidade tem sua particularidade. Já recebi 15 prefeitos, vou receber todos os 217. É uma média de 5 prefeitos por dia, 5 de manhã, 15 prefeitos por dia, 5 de manhã, 5 de tarde, 5 de noite, certo? Cada um oferecendo trazendo suas demandas, e eu tenho um kit que a gente está entregando aos prefeitos. Fortalecendo com isso o municipalismo, né? Que todo mundo sabe que eu sou municipalista, mas a gente precisa ouvir os prefeitos. Ouvir 217 prefeitos vai nos tomar aí pelo menos 30 dias para a gente conhecer a realidade de cada município.
Isso, muitos outros assuntos foram colocados também, e a questão também que um dos assuntos que vai ser mais discutido durante o ano de 2025 é o amplo programa de Maranhão Livre da Extrema Pobreza. Esse é um dos principais temas que está focado, que primeiro vem a atração de investimentos, o crescimento do turismo. Está se questionando agora, voltando a discutir novamente, o governador não falou sobre isso, mas a gente já tem informação sobre esse assunto, da possibilidade de trazer grandes cruzeiros para aportar na região metropolitana de São Luís. Aí imaginou, chegou esses cruzeiros, esses navios aí com 5 mil pessoas, 6 mil turistas para deixar dinheiro para nós aqui. Então isso deve melhorar muito a economia. E os investimentos na agricultura para produzir alimentos. São muitos assuntos, mas nós vamos ter que ir a um rápido intervalo. Depois do intervalo eu converso com o Jonas Mendes para saber o que está acontecendo na Câmara de Vereadores.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em Minuto está no ar. A creche Escola Sementinha, mantida pela Assembleia Legislativa e coordenada pelo Grupo de Esposas de Deputados do Maranhão, promoveu a primeira reunião com pais de alunos sobre o início do ano letivo. Na ocasião, foram apresentadas as propostas pedagógicas e a estrutura de funcionamento da creche, bem como a equipe de profissionais e os professores que trabalharão com os alunos este ano. E no ano de 2024, a Assembleia Legislativa aprovou, por unanimidade, as medidas provisórias de número 431/2024 e de número 433/2024, que beneficiam os servidores públicos estaduais e fortalecem as áreas da educação.